Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de março, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados. Nesta tarde, desde manhã, hein? Muito chuvosa, né? Mas desde a noite passada. Muita chuva aqui em Ilhéus, viu, gente? Daqui a pouco eu vou trazer a previsão do tempo para vocês. Mas deixa eu desejar uma ótima tarde ao Marcos Bezerra.
Ótima tarde, Kátia Gomes. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas notícias da região, da cidade, do estado, do país e do mundo. E, claro, sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Inclusive, já pode ir mandando as suas mensagens escritas. E logo mais a gente vai liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você, ao vivo, fazer suas reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já com as notícias do setor policial sempre bem municiado, não é isso, Cátia?
Já, muitas informações mesmo, viu? Inclusive, Coutinho vai falar hoje sobre essa paralisação dos delegados aqui na Bahia. Como assim? Que paralisação é essa? Entregando cargos? Como assim? O que está acontecendo? O nosso repórter Coutinho Neto vai trazer essas informações para nós, além de outras notícias, tá bom? Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede Supermercados Meiras. É barato mesmo. É só o Supermercados Meira que é barato, viu? E Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda e Ilhéus. Então vamos nessa, né, caro ouvinte? Que para você ficar bem informado aqui, você sabe, né? Então fique conosco para você ficar bem informado. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Leão entrega o cargo, IPP deixa a base de Rui Costa. É o vice-governador do estado, né? E hoje ainda vamos falar sobre isso. Falar um pouquinho aí sobre esse cenário aí, né, das eleições, já movimentando as eleições aqui na Bahia.
Diário de Pernambuco. Pernambuco anuncia hoje se desobrigará o uso de máscara.
Jornal Dia. Pães, tá? Oh, meu Deus, logo pão. Pães e massas ficarão mais caros nas próximas semanas. Tem a ver com essa guerra, né, Marcos? Lá, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia também tem provocado aí, mexido na economia, provocado alguns aumentos. E agora, viu, pode aumentar aí o valor do pão, da massa. Rapaz, pãozinho é tão bom.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, o preço da gasolina põe Petrobras no olho do furacão.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Após alta da Petrobras, gás de cozinha é vendido por até R$ 135,00 na capital gaúcha.
É porque em São Paulo está uma média de R$ 150,00 um botijão.
Verdade, né? Aqui estava R$ 120,00, R$ 125,00, né? Uhum. Não sei se chegou a passar esse R$ 125,00.
Folha de São Paulo, delação da Ecovias atinge PSDB, PT e União Brasil em São Paulo.
E Jornal Popular de Goiânia, aplicativos reajustam viagens, mas gasolina sufoca motoristas. Muitos motoristas de aplicativo, Marcos, já vem falando que tá difícil, né, trabalhar por conta do valor do combustível, uhum. né? Muitos já pensando em desistir, em trocar aí o tipo de serviço, né?
Para quem usa aí, né, aplicativo, né, que sempre está solicitando os motoristas, agora tem um aumentozinho.
Exato. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 9 minutinhos, eu tava aqui olhando aqui numa informação que acaba de chegar, eu vou conferir direitinho que hoje ainda vamos falar sobre isso, né? Já, deixa eu só adiantar aqui, dar um spoiler, tá? Hoje nós vamos trazer a informação que agora é lei, ICMS deverá ser cobrado uma única vez e será igual em todo o país. Parece que já tem governador dizendo que não, né? Que não aceita. Rapaz. Então, vamos averiguar direitinho, tá? Pra falar sobre isso. Nós vamos trazer pelo menos a informação oficial já em relação à lei, porque já foi sancionado aí pelo presidente, tá? Enfim. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. O de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 14, informa que o município tem 29 casos positivos e 0 ativos. Eu não sei por que eles botaram nessa diferença aí. Né, mudaram esse boletim, mas eu vou divulgar do jeito que tá aqui. São 14 pessoas em internamento de leitos de UTI, 9 leitos de UTI disponíveis. Em relação a Ilhéus, vou conferir aqui, mas até então eu não tinha recebido. É isso mesmo, não tem o boletim de ontem à noite, dia 14, tá bom? E a vacinação contra a Covid-19, vou repetir o que já foi, melhorou, Marcos. Obrigada! Aê, Marcos Bezerra! Só com quem entende mesmo, né? Tô tentando aqui, gente. Espera aí, meu retorno aqui rapidinho. Bem, mas falando aqui sobre essa questão do boletim da Covid-19, nós não temos de Ilhéus. E lembrando que a vacinação tem nos postos de saúde de cada região, tá? Norte, Sul, Centro e Oeste. E aí você vai no posto de saúde mais próximo da sua casa e verifica a questão do horário, tá bom? Tem posto que é pela manhã, de 8 ao meio-dia, tem posto que é de 1 às 4 da tarde. Com beleza, viu, Marcos? Obrigadão aí.
Ok.
Ah, gente, ter um parceiro profissional é bom, né? Por isso. Profissa, ajuda muita gente aqui. O que seria de mim sem Marcos Bezerra nesse programa?
Que isso.
E sem Renatinho, que tá sempre ajudando a gente aqui. Corre! Então, a questão técnica aqui. Ai, ai. Olha, são 12 horas e 12 minutos. Marcos, vamos trazer uma informação aqui que vem da UESC, né? Que abre inscrições para o auxílio inclusão digital. Como assim? Explica para nós, por gentileza.
A Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, abriu inscrições para o auxílio inclusão digital 2022.1. Segundo o edital número 17 de 2022, o programa vai beneficiar 950 alunos de graduação e outros 50 de pós-graduação, com 5 parcelas mensais de R$ 75,00 cada. O prazo de inscrição começou no dia 14 ontem e seguirá até o próximo dia 23 por meio de formulário digital disponível. Para receber o auxílio, o estudante deve ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e estar matriculado em disciplina componente curricular atividade na modalidade de ensino não presencial neste semestre. Mais informações podem ser obtidas por e-mail auxiliodigital@uesc.br ou pelo telefone 73-3680-5452.
Então pronto, tá aí o telefone para contato, né? Para você tirar suas dúvidas, é só ligar no 3680-5452, DDD73, para você ficar por dentro do auxílio digital aí da UESC. 12 horas e 13 minutos, mudando de assunto, vamos falar sobre essa novela, né? Porque uma novela mexicana, toda hora tem um capítulo diferente, Marcos Bezerra. Transporte Público de Ilhéus. Novela mexicana é essa aí. O sistema de transporte de Ilhéus está fadado a parar, diz representante da empresa São Miguel. Ao julgar pelas declarações dos representantes das empresas, né? Via metro da São Miguel, na Câmara de Vereadores, ontem, o acordo por meio do qual a Prefeitura de Ilhéus assumiu o compromisso de pagar 15 milhões de reais às concessionárias não foi suficiente para resolver as dificuldades financeiras alegadas pelas empresas. O sistema público de transporte hoje está fadado a parar, declarou Josemir Dias, representante da São Miguel, durante reunião na Casa do Povo. Conforme Josemir, a última folha de pagamento dos rodoviários da São Miguel, vencida há poucos dias, não foi paga de forma integral. Também criticou a existência do transporte alternativo na cidade, que, segundo ele, atrapalha o faturamento das concessionárias. Já para o preposto enviado pela empresa Via Metro, a reunião, né? Foi enviado lá na reunião, o Carlos Alberto, lembrou que nos últimos anos o preço do litro do diesel combustível usado nos ônibus saltou de R$ 3,20 para R$ 6,71, enquanto a tarifa ilhéense é de R$ 3,80 desde 2019. E aí, para vereador, né, a pandemia não justifica a deficiência do transporte. Também presente no debate, a vereadora Enilda Mendonça chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos que moram nos distritos afastados da zona urbana, especialmente os estudantes, que sofrem com um número reduzido aí de ônibus em circulação. Ela disse, né, questionou aí, o foco dessa reunião é como é que o aluno que está nos distritos vai chegar à escola, principalmente à noite? Boa pergunta, viu, vereadora? O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Câmara, o vereador Augustão, afirmou que a pandemia de Covid-19 não pode mais ser usada como justificativa para as deficiências do sistema de transporte. Agora que a maioria da população está vacinada contra a doença e as restrições às atividades econômicas foram praticamente eliminadas. Bem lembrado. E aí, voltando à pergunta da vereadora, como é que os alunos dos distritos vão chegar à escola, né, principalmente à noite, eu também pergunto. Porque hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela disse isso. Olha, Maria Jape, Kátia, várias crianças lá, vários estudantes sem ir para a escola porque não tem um transporte. Não tem os horários para atender, Marcos. Tipo, chegar final da manhã para pegar esses meninos, para eles irem para a escola de tarde. Esta é a realidade em Ilhéus. Uhum. Quem mora em distrito não consegue chegar à escola, ou quando vai não consegue retornar para casa. Pessoas que trabalham no comércio estão sendo demitidas. Por quê? Não tem como ele ir trabalhar, ou ele mesmo chega e pede. Isso eu ouvi de empresários, tá? Isso é uma situação triste em Ilhéus, mas não, para o prefeito está tudo lindo, que diz que Ilhéus está gerando muito emprego. É como o vereador Tandique disse, não sabe onde ele arrumou esses números.
E o próprio vereador denunciou também uma embarcação escolar utilizada no transporte escolar na Lagoa Encantada, que está abandonada lá.
Tá vendo aí? Vocês estão ouvindo aí? Vocês têm noção da situação em Ilhéus em relação ao transporte público? É muito grave. Muito grave. Não é... E também, como o vereador Augustão diz, não tem lógica ficar usando aí a pandemia, não. Há muito tempo, Marcos, está tudo funcionando aí normalmente, as pessoas vivendo, tocando a vida, os ônibus só andam cheios, que eu fico me perguntando como é que o povo consegue respirar ali dentro, lotado daquele jeito, porque eu vejo isso assim todos os dias. Isso quando eu não vejo um bocado quebrando na rua, né? É, a pessoa perde um tempão ali de chegar no seu destino, porque tem que esperar outro ônibus vir. Então, essa questão do transporte público de Ilhéus, tá claro. É uma questão de boa vontade, a gestão pública municipal. O dia que o senhor prefeito dessa cidade quiser realmente resolver, ele resolve. Porque o prefeito de Itabuna resolveu, não resolveu? Ele entrou, o Augusto Castro, viu a situação lá, peraí, isso aqui tá bagunçado, vamos resolver. E resolveu. Sabe o que é isso? Boa vontade. está aí, viu, Ilhéense? Esse é o gestor público que você tem, tá? Ele não se preocupa em resolver, em organizar o transporte público municipal. Aí fica aí alguns vereadores com boa vontade, obviamente, tentando resolver, debatendo, mas não vai para lugar nenhum. Debate, não vai para lugar nenhum. Difícil, viu, minha gente? Muito difícil essa situação em Ilhéus. Que não é no fim do mundo. Ilhéus é uma das cidades mais conhecidas do país, viu, Marcos? Por ser uma cidade turística, né?
Sim.
Sem falar que Jorge Amado elevou a cidade, né? Bastante cidade histórica, aí, através dos seus romances. Vergonha! Isso é uma vergonha. Cidade da Buracolândia. Que até os ônibus aí, né? As empresas também, muitos motoristas dizem que tem lugar aí que não tem nem como ir mais. Tá difícil circular.
Cidade que tem uma propensão natural ao turismo, mas essas gestões que se repetem não ajudam, né?
Exato. Tá na hora de acordar, né, Ilhéense? 12 horas. Aliás, já passou da hora de acordar. 12 horas e 19 minutos, nós já estamos acionando ele. O nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Inclusive, tem informação aqui que eu tô curiosa, viu? Aguardando o Coutinho divulgar pra gente. Essa questão aí dos delegados da Bahia que decidem entregar cargos e suspendem operações. O que que está ocorrendo? Coutinho Neto é quem vai explicar pra nós daqui a pouquinho. Olha, hoje também a gente vai trazer informações sobre uma cidade aqui na Bahia que retira a obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes abertos, tá bom? Daqui a pouco, porque antes a gente vai falar com ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Coutinho, tá nos ouvindo? Ele tá na linha, dá para perceber. E agora a outra tá tocando. Daqui a pouquinho, viu, caro ouvinte? Depois da participação do Coutinho, a gente libera a participação do ouvinte. Mas antes a gente vai falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias? Acho que não, viu, Acauana? Ele não tá nos ouvindo, tem alguma coisa aí. E eu percebo que tem alguém na linha. Coutinho Neto, tá me ouvindo, meu filho?
Tem que ligar novamente aqui, a ligação.
É, a gente vai desligar e ligar novamente, tá? Pra colocarmos o Coutinho no ar.
Enquanto isso, manda um alô, Kátia, pra quem tá acompanhando pela fanpage, a gente, o Antônio, manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, estamos ligados no Jornal do Meio Dia, lá em Serra Grande, ele e a Selma.
Um abraço para o Antônio e a Selma em Serra Grande, que fica no município de Uruçuca. Serra Grande é um paraíso, para quem não conhece, praias deliciosas.
O Fábio da Cruz também está ligado, mandando boa tarde. A Leninha, a Eliana Leite, está acompanhando pela fanpage.
Abraço a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Como é o nome dele mesmo que esteve aqui hoje?
Jorge Consider, representante da torcida do Barcelona de Ilhéus.
Pronto, um alô aí pro Jorge Consider.
Esteve aqui com a Geisiane, né?
Com a Geisiane, um abraço pra Geisiane também. A Geisiane queria conhecer a rádio, né?
O Baitabense, que agora tá morando em Ilhéus, né?
É isso aí, muito obrigada pela visita rápida, mas obrigada, viu? Um abraço pra vocês.
Torcida do Barcelona, né? E o Barcelona de Ilhéus aí na expectativa desse jogo de amanhã, que define classificação.
É, vai ser em Alagoinhas, né?
Para as semifinais do Baiano. É, vai enfrentar o Barcelona de Ilhéus, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Um jogo super importante, né?
Ok.
Vai enfrentar o Doce Mel, lá no Barbosão.
Tá aí. Ilhéus não tem estádio, né? Parece. Enfim, vamos falar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto, faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Boa tarde, Marcos Bezerra, também ótima terça-feira, boa tarde, bom trabalho para ambos.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima tarde para você também, bom trabalho.
Certo, Marcão, brigadão. Você também que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, sinta-se abraçado. Ilhéus com vários pontos de chuva forte neste momento, principalmente na zona sul da cidade, centro comercial, a chuva vem caindo torrencialmente, prejudicando ainda mais o acesso às vias públicas de Ilhéus em relação aos buracos que estão cheios de água. Portanto, muito cuidado ao conduzir o seu veículo. Nossa viatura da Gabriela FM, a nossa viatura virtual, ao nosso lado, meu amigo Edivan, lá do condomínio Maravista, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigado, Edivan, pelo carinho aí da sua companhia também aqui na nossa viatura. Você já colocou a sua máscara, já apertou o seu cinto, já colocou o seu álcool em gel e apresentou o seu cartão de vacinação. Por isso, você é bem-vindo, porque a partir de agora, as notícias de polícia. Muito bem, Kátia, você falava em relação ao fator preocupante que a segurança pública da Bahia vem enfrentando neste momento. Ontem, sobre os delegados, vou trazer a matéria completa, e neste momento, agora de manhã, em Salvador, também está acontecendo uma assembleia geral com os policiais civis para deliberarem ou não a greve da categoria aqui no estado da Bahia. Estou tentando manter o contato com o presidente do Sindipoc, o Eustácio Lopes, para tentar já saber o que foi deliberado, e a qualquer momento, caso consigamos este contato, estaremos com novas informações ainda nesta edição do Jornal do Meio Dia. Delegados da Bahia decidiram entregar cargo de suspenda e operações por 30 dias em todo o estado. Mais de 300 delegados da Polícia Civil da Bahia decidiram ontem, segunda-feira, durante reunião da categoria no Hotel Fiesta, em Salvador, entregarem os cargos e suspenderam por 30 dias as operações em todo o estado. O ato é em represália ao aumento de apenas 4% concedido pelo governo estadual. A categoria aponta ainda ausência de diálogo e falta de investimentos na instituição, em estrutura e na contratação de pessoal. A expectativa é que o governador Rui Costa atenda a entidade até a próxima segunda-feira. Caso não ocorra, serão recolhidas as assinaturas e a entrega de todos os cargos da Polícia Civil ocupados do delegado, que acontecerá a partir do dia 25 de março. Já a partir de ontem, segunda-feira, a categoria decidiu suspender todas as operações e o cumprimento de mandados, além das representações por novas medidas cautelares, inclusive as medidas protetivas decorrentes da Lei Maria da Penha, por 30 dias. Situação realmente muito preocupante no quesito segurança pública do estado da Bahia. Na sequência, nossa viatura não para, já está chegando através da BR-415 no município de Itabuna, bairro São Lourenço. Um homem identificado como Igson Novaes levou várias pauladas pelo corpo. Igson foi socorrido até o hospital de base, onde está internado. Seu estado de saúde é estável. Ele disse que não se sabe a motivação do atentado, quantos indivíduos também praticaram o crime. Lembrando que Itabuna, em março, já conta com um homicídio e no ano de 2022 contabiliza 7 assassinatos, mas 4 bandidos mortos em confrontos com a Polícia Militar, totalizando 21 mortes violentas. Município de Una, na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 15 horas, a guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar em Una, em diligência no distrito de Oiteiro, prendeu Ariana Celestina dos Santos, 34 anos de idade. Ela possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Una. De acordo com o processo que ela responde, Ariana estando com esse mandado de prisão em aberto desde 11 de dezembro do ano passado. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia de Una, onde ela vai responder por crime de tráfico de ilícito e também uso indevido de drogas naquele distrito. Olha, mataram mais uma pessoa em São José da Vitória. São José da Vitória vem registrando um alto índice de violência esse ano, chegando ao 4º homicídio consumado apenas até março de 2022. Lembrando que ano passado, lá em São José da Vitória, durante todo o período do ano de 2021, foram apenas 5 homicídios registrados naquele pequeno município de aproximadamente 6 mil habitantes. Esta vítima foi Alexandre Guzmão, de 41 anos de idade. Ele era detento do presídio de Itabuna. O corpo de Alexandre foi encontrado em um ramal próximo à BR-101. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo para Itabuna. Daqui a pouquinho, Voltaremos aqui no seu Jornal do Meio-Dia com muita chuva caindo nas ruas de Ilhéus, com a sua viatura da Gabi, no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Olha, Coutinho, inclusive eu tô dando uma olhada na previsão do tempo agora, neste momento, em Ilhéus, faz 27 graus, está chovendo, né? E aí, quando você entra aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, mostra, né, chuvas intensas em Ilhéus, aqui em todo o sul da Bahia, até Salvador, né? O IMET publicou o aviso iniciado hoje, né, às 9h55, chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Porém, ontem na noite, faltou bastante energia, né? Qual é, Alba? E aí teve uma queda de árvore, né? Aqui na BR-415, entre Leão e Itabuna.
Inclusive derrubou um poste.
Queda
também.
De poste, fios, né? E aí tem um probleminha ali entre Japu, Cerrado, e nós ficamos ontem à noite sem energia. Você chegou a ficar? Lá no sul ficou sem energia.
Não.
Né? Lá no sul, na região sul de Ilhéus, em algumas partes, né? Ficamos sem energia elétrica. Enfim. Então tá aí, viu? Você, muito cuidado ao trafegar nas estradas aqui no sul da Bahia. Muita chuva mesmo, tá? Chuvas aí intensas, tá? Muito cuidado. Pista molhada. Pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, como são 12h38, vamos aproveitar e liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você fala ao vivo conosco pelo telefone 3675-2000 ou 3675-2436 ou através do WhatsApp com mensagem escrita 988291029. Temos um ouvinte na linha ainda? Temos, acho que temos. Ele ligou agora há pouco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Ah, tá muito baixinho, não.
Oi, minha linda. Oi, boa tarde, estou te ouvindo.
Ah, quem tá falando aqui...
Oi.
Oi.
Pode falar, amor. Você está no ar. Estamos te ouvindo bem.
Tá bom. Boa tarde, querida.
Boa tarde.
Oh, quem está falando é Raimunda.
Fala de onde, Raimunda?
Daqui do São João do Itaguaçu, Rodovilha Sambaituba.
Pronto. Pois não, Raimunda.
Ô, querida, eu queria pedir para o prefeito ou quem for responsável por os transportes de Sambaituba, para ele fazer alguma coisa pela gente, porque a gente está... apiado, olha, os alunos não estudam mais à noite, que faz curso, porque não tem outro horário de colégio, porque só quem estuda à noite que faz curso, né? Uhum. E os meninos estão perdendo as aulas. Meu, os meninos vão com medo, porque não tem como vir para voltar para casa. Para ir até que tem, agora para voltar não tem. Uhum. As mães que estão com medo não deixam os meninos, eu mesmo não deixo minha filha aí. Uhum. Porque eu tenho medo, como é que elas vão voltar para casa?
Exato.
Então, eu só pedi aqui, Amarão, por favor, para quem for responsável pelo transporte, para ele fazer alguma coisa, pelo menos pelos alunos. Já também estamos pedindo o ônibus de domingo e feriado. Queremos que ele volte e os ônibus normal, como era antes.
Entendi.
É isso.
Entendi.
Então, eu vou deixar aqui dar o prazo para ele, que não só eu, estou com minhas amigas que a gente está me ouvindo, que a gente vamos dar prazo até sexta-feira para procurar uma solução. Para ele dar uma solução para a gente.
Entendi.
E é isso.
É isso mesmo. Tem que reivindicar, tem que questionar, não pode aceitar, né? Porque, até porque vocês pagam pelo transporte público, não é de graça. E aí não tem o ônibus, né? Em horários. É tão normal o ônibus rodar aí dia e noite, até um certo horário à noite, para que as pessoas possam ir e vir, né?
Isso. A gente pensa que vai melhorar só piora. A gente bota até uma pessoa que diz que vai melhorar a situação da gente e só piora. Já tem um ônibus de 6 horas que sobe aqui em superlotação. Você precisa ver. Se existe Covid, querida, aqui em São Bernardo, nessa área daqui, já tinha morrido meia banda da gente, onde a gente vive, porque é lotado os ônibus de um jeito.
Eu imagino,
que não tem, a gente nem respira para passar, para saltar pela traseira. A gente nem respira.
Eu comentei isso aqui hoje, como é que as pessoas conseguem respirar ali, aqueles ônibus lotados, né? Eu vejo isso na rua.
Isso mesmo. Então, nós estamos pedindo para ver se ele faz alguma coisa. Né? Aliás, ele tem que fazer. Porque a turma está querendo fazer outra coisa, a gente está mantendo a paciência do pessoal, conversando que não, vamos esperar, ver o que a turma vai fazer.
Amiga, então, quanto mais vocês esperarem, mais vai demorar.
É porque meu telefone está muito baixinho, quase que eu não estou te ouvindo.
Tá bom, meu amor, obrigada pela informação
aí. Boa tarde para
você. Pela participação,
viu?
Ótima tarde para você.
Com Deus, tchau.
Fica com Deus também, desejo boa sorte. Difícil, viu, Marcos, essa situação aí. Então, tá claro que esta mãe e outras mães estão indignadas porque tem filhos que precisam fazer curso à noite, né? Tem um ônibus para vir, mas não tem como voltar. Isso não tem lógica, isso não existe. É um absurdo isso em Ilhéus.
Ela está reclamando apenas por Aritaguá. Imagine os outros distritos da cidade.
Pois é, né? E aí, meus amores, quanto mais vocês ficarem aguardando de braços cruzados, a situação não vai melhorar, não vai ser mudada. Cobre, sim, do prefeito, dos senhores vereadores. Cobre. Isso aí tem que dar um jeito urgente. Urgente. 12 horas e 42 minutos, nós vamos dar uma circuladinha aí, né, Marcos? Passar pelo nosso WhatsApp para divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes, que estão sempre enviando mensagens para nós. O que temos por aí, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp, a Jaqueline de Jesus faz um apelo. Ela diz que a creche do Eduardo, na Proa, em Ilhéus, está sem alimentos para manter as crianças em tempo integral. Um absurdo isso, porque nós mães precisamos trabalhar. O prefeito não está ajudando em nada. Está precisando de reformar. Quando chove, molha. Nos ajudem, né? E ajudem nossos filhos. Se vocês puderem fazer uma entrevista hoje, né? Nós mães estamos aguardando. Se não, poderemos... por favor, divulguem, né? Para ajudar a gente. Então, ela reclama com relação a creche Dom Eduardo lá na Proa, em Ilhéus.
Qual é a situação lá da creche?
Não tem alimentos para manter as crianças em tempo integral, né?
Gente, é administrado pelo município, né? Essa creche?
Eu creio que sim.
Então vamos procurar saber. Se for, por gentileza, passa, viu, Marco? Pode encaminhar a mensagem que eu vou verificar para ver se a gente consegue alguma resposta, um retorno aí desta secretaria de educação do município de Ilhéus.
Outro ouvinte manda boa tarde, Kátia Marcos, e ela mandou a foto do primo, né, Leonardo, conhecido como Léo. Diz que ele mora no Retiro, em Ilhéus, mas está desaparecido já há 2 meses.
Nossa.
Nossa família está desesperada à procura dele. Quem tiver informações ou tiver visto ele, né, ela pede que avisem aí. Estamos preocupados com ele. E pede quem para entrar em contato. Deixou 2 números aqui de telefones. É o 99369, melhor dizendo, 99369-9948.
Com
99369-9948, sabe que tem o 9 na frente, né? E o 99. Não, aqui ela já deixou o 9 na frente, não. O 99303768 também. 99303768, quem tiver informações aí do Leonardo.
Pronto, tá divulgado. Tentaram ligar aqui, tenta de novo, tá? 3675-2000 ou 3675-2436. Esse é o contato aqui, os números, para você falar conosco ao vivo. O que temos mais aí de mensagens de ouvintes?
Ouvinte reclamando, mandando boa tarde, né? E diz que no bairro São José, em Ilhéus, na rua Argolo, tem um cano da Embasa vazando há 15 dias. Por favor, acionem a Embasa. 15 dias, um cano da Embasa lá. Acho que é água tratada, né? Jorrando lá há 15 dias, na rua Argolo, no bairro São José.
Então tá aí, viu? Bairro São José, rua Argolo, Embasa. cano estourado jorrando água, né? Então, desperdício. Vamos resolver isso aí o mais rápido possível. Rua Argolo, bairro São José, em Ilhéus.
O Edson do condomínio Sol e Mar, em Ilhéus, diz que a estrada para chegar ao condomínio está cheia de buracos. Pedindo socorro. E também ele diz que falta iluminação e acostamento aí.
Vira e mexe, moradores de lá, Marcos, me param para falar isso, né? Uhum. E fala lá, Kátia, pede por favor o povo vir resolver aí essa questão da gente, né? Cheio de buraco, não tem iluminação. É aquela coisa, né? O governo federal vai e faz o programa Minha Casa Minha Vida, né? A prefeitura tem que entrar com a parte dela de estrutura e manter, mas parece que não tá nem aí, né?
Uhum.
Ai, ai.
O Fernando, demais. Né? O Fernando aqui do Banco da Vitória manda boa tarde, Kátia, Marcos. Ele pede para anunciar que foi achado um cartão estudantil ontem, numa lotação, de uma estudante por nome Cristina Gemina Cruz. Cristina Gemina Cruz. Se alguém a conhecer, entre em contato aí e pode passar o contato dele se alguém ligar para cá. Então, a Cristina Gemina Cruz perdeu o cartão estudantil e já foi achado numa lotação ontem.
Tá bom, então. Mais alguma coisa?
O Vistoso de Sambaituba manda boa tarde e diz que em Sambaituba tem gente que já perdeu o emprego por conta dos transportes aí.
Tá vendo aí? Vocês estão ouvindo bem? Isso aí não é de agora não, vem acontecendo, ó. Infelizmente. Gente, o transporte público numa cidade é muito importante. Se um transporte público atrapalha muita coisa, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham no comércio usa o transporte público, né, Marcos?
Uhum.
E sem esse transporte público atrapalha mesmo o desenvolvimento aí, né? Atrapalha. Mas a gente percebe que o poder público municipal não percebe isso. Né? Não acha isso importante. Só pode.
Outro ouvinte mandou fotos aqui, né, da estrada para o Nossa Senhora da Vitória até o Sol e Mar. Toda esburacada e está pedindo socorro aqui, né? Quando chove, fica uma parte alagada, cobrindo os buracos, aí tem que trocar amortecedor de carro, é um problema, né?
É verdade. Isso também eu já ouvi das pessoas, viu, Marcos, que moram por essa área aí. E aí vem, né? Tá lá alagado, não tá vendo, bate no buraco.
É.
Oh, gente, tá difícil.
Aí não, né? Dá para escolher o buraco, né?
Não é. Teve um filho de Deus que jogou umas britas ali naqueles buracos que estão virando cratera na Avenida Itabuna, quase em frente ao posto do Leleu.
Isso.
Jogaram as britas, né? Acho que jogaram de ontem para hoje.
Para amenizar.
Para amenizar. Um filho de Deus, porque a prefeitura chegar e fazer o trabalho mesmo, tá para o buraco, que é bom, nada. Que o diga Avenida 13 de Maio no Pontal.
É.
Realmente aquela ali a gente tem que escolher em que buraco cair. No menorzinho, porque tá difícil, viu, Marcos?
É.
Você passa lá, você sabe.
Gutierrez, né, mandou mensagem, manda boa tarde, Marcos, Kátia, olha, parabéns pelo programa. Ele diz, as empresas de ônibus reclamam do transporte alternativo. Aí eu pergunto, o que seria da população se não fosse esse serviço? Me manda um abraço aí, Gutierrez.
Um abraço, Gutierrez, obrigada, tá, pela audiência. Podemos voltar aí daqui a pouquinho?
Uhum.
Então vamos de informações, noticiário estadual, por gentileza, traz pra gente a notícia lá de Santo Antônio de Jesus, que retira aí a obrigatoriedade de uso de máscaras em ambientes abertos.
Pois é, a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo Baiano, retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos. O uso segue obrigatório em ambientes fechados. A medida foi publicada em decreto ontem e passa a valer hoje, terça-feira. Segundo a Prefeitura, a iniciativa adotada a partir de reunião com o Comitê Covid vai ao encontro de medidas de flexibilização adotadas em grande parte do Brasil e do mundo, observando o avanço da aplicação da vacina e da queda acentuada do número de casos da doença. A gestão municipal reiterou que segue observando os dados referentes à pandemia e que, caso necessário, pode revogar a flexibilização das medidas protetivas. Além de Santo Antônio de Jesus, a Prefeitura de Mata de São João, na região metropolitana, fez a retirada da obrigatoriedade de máscaras nos ambientes ao ar livre, na última quinta-feira, dia 12. Porto Seguro, no sul do estado, também adotou a medida neste mês de março.
Então tá aí, né? As cidades que já estão tirando aí a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos. 12 horas e 50 minutos, vamos dar uma passadinha aqui, falar um pouco agora de política, né? cenário político baiano aí, muita coisa mudando. Olha, o vice-governador João Leão e outros secretários são exonerados de cargo no governo da Bahia. Então, o vice-governador da Bahia, João Leão, foi exonerado do cargo de secretário da pasta do Planejamento CEPLAN hoje, né, nessa terça. Ele segue na vice-governadoria. Além de Leão, outros dois secretários também deixaram o cargo no governo da Bahia. Os cargos, eles deixaram aí os cargos no governo da Bahia a pedido, né, de todos eles. As publicações foram feitas em Diário Oficial. O Nelson Souza Leal deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SDE, e o Leonardo Góes Silva não lidera mais a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, SEINFRA. Além dos três secretários, o chefe de gabinete da SEINFRA, Leonardo Miranda, também foi exonerado do cargo e passam a assumir os cargos de secretários Cláudio Ramos Peixoto, CEPLAN, Paulo Roberto Brito Guimarães, SDE, e Fábio Radamilan Silva, SEINFRA. Então, gente, essa questão aí é uma... As questões políticas, né? Depois da famosa separação, digamos assim, né? O racha entre o PP com o governo da Bahia. E aí o anúncio aí da candidatura do vice-governador João Leão do PP ao Senado, né? Integrando a chapa do ex-prefeito de Salvador, SM Neto, acontece nesta sexta-feira próxima, viu? Que o João Leão sai aí dessa base do governador Rui Costa do PT para ir para a base política aí, né? Do prefeito, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, apesar disso, aliados de Neto garantiram que a decisão sobre as suplências ao Senado e a vaga de vice será tomada após nova rodada de conversas. Então, inclusive, né, tem aqui informações que diz assim: só deveremos anunciar o pacto para o Senado, deixando suplência e vice para aliviar depois, pontuou um dos interlocutores do postulante ao governo da Bahia. O grupo só irá adentrar no debate das demais posições na chapa majoritária após tudo estar ajustado. O primeiro passo da aliança foi dado nesta segunda-feira, com o rompimento aí do PP, né, à frente aí o vice-governador João Leão, com o grupo do PT do Rui Costa. E aí o deputado federal Cacá Leão confirmou o diálogo com o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, porém não descartou que o PP na Bahia possa aderir à candidatura do ministro da Cidadania, João Roma, né? Que deve ser, que dizem que é candidato ao governo da Bahia, mas também já tem rumores que ele provavelmente não vá se candidatar. Vamos acompanhar aí. Então, o que já está comprovado aqui é que o vice-governador da Bahia, João Leão, do PP, realmente não faz parte mais da base aliada do Rui Costa, né, que é o governador da Bahia. E agora, o PP aí de João Leão e toda a sua equipe apoia, né, o ACM Neto. Acho que devem surgir muitas novidades ainda, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 53 minutos. A Cauana, por gentileza, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto para fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão polêmica aí nas redes sociais, todo mundo comentando desse vídeo, né, desse filme absurdo, né? Que tá lá na Netflix, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Pois é, tem cena bem pesada, né? E aí o Ministério da Justiça manda remover filme de Gentili e Porchat. Hoje ainda a gente traz essa informação para os nossos ouvintes. Mas antes a gente vai colocar ele no ar, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Sim, Kátia, muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos pelo nosso retorno a bordo de nossa viatura da Gabi, viatura da LFN. Olha, eu falava agora há pouco ainda em relação à crise da segurança pública na Bahia, e hoje pela manhã começou por volta das 9 horas da manhã uma grande Assembleia Geral Extraordinária na Praça da Piedade, em Salvador. Oportunidade em que está sendo votada a deflagração da greve dos policiais civis da Bahia. A Assembleia acontece, segundo o sindicato, que é o Sindipoc, que representa a categoria, após o governo da Bahia descumprir a decisão judicial proferida no último dia 3 de março pela desembargadora Marielza Mauás Pinheiro de Lima. determinando que o Estado, a cada 30 dias, discuta com os policiais as reivindicações e apresente proposta, pondo fim no impasse que tange ao salário de nível superior dos servidores. Inclusive, segundo o próprio presidente da Sindipoc, Estácio Lopes, o clima entre os colegas policiais civis é de muita revolta, até porque decisão judicial se cumpre e o governo não tem obedecido à justiça. Estamos ainda tentando contato, mas amanhã estaremos atualizando toda esta situação que está envolvendo a crise na segurança pública do estado da Bahia. Nosso giro policial, a polícia civil abriu inquérito para apurar a morte do indígena da tribo Pataxó, Vitor Braz de Souza, 22 anos de idade, assassinado a tiros ontem, conforme Marcos relatou aqui no Jornal do Meio Dia, na localidade de Ponta Grossa, em Porto Seguro. O autor dos disparos foi identificado, ele já foi identificado e já é procurado pela polícia. Segundo o delegado Wendel Ferreira, responsável pelas investigações, 5 testemunhas foram ouvidas neste caso. O corpo de Vitor foi sepultado na tarde de ontem, segunda-feira, naquela região. Olha, aconteceu um fato na madrugada de ontem na cidade de Teixeira de Freitas. Profissionais do SAMU estiveram no local e socorreram a vítima que apresentava uma lesão provocada por uma arma tipo faca, arma branca. Vamos ao caso, então. A vítima, Newton de Santana, de 44 anos de idade, ele foi agredido com 2 facadas nas costas. Segundo a polícia, a agressora ainda tentou degolá-lo, causando um corte em seu pescoço. E que logo após as agressões, a vítima fugiu da casa, sendo socorrido. Ainda segundo as informações, a técnica de enfermagem, Cleonice Barbosa Dias, 41 anos de idade, autora, ela foi encontrada no interior da residência. Cleonice recebeu voz de prisão, foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial de Teixeira para as medidas cabíveis. Após a oitiva, o delegado plantonista Bruno Ferrari liberou Cleonice, que alegou legítima defesa. Newton estava lúcido conversando e estava fora de perigo. Um homem que não teve identidade revelada, ou melhor, que teve a identidade revelada até o momento, como Felipe Ribeiro, morreu ontem, segunda-feira, no município de Santa Cruz Cabrália. Segundo as primeiras informações, Felipe foi morto em uma ação de auto de resistência enfrentando a polícia militar naquele município. Segundo a polícia, ela disse que após o confronto que culminou na evasão dos criminosos, os policiais executaram a varredura no perímetro, localizando um dos perpetradores alvejado ao solo, portando uma pistola calibre 9mm, e que imediatamente foi prestado socorro ao resistente. Entretanto, ele não sobreviveu ao ferimento, sendo atestado seu óbito no local. Aconteceu um acidente muito grave envolvendo uma jovem no sudoeste da Bahia. Ela, Maiane Dias, era representante comercial de uma empresa de farmácia. Ela foi vítima de um acidente de carro ontem na BR-116, próximo ao município de Poções. Nascida em Salvador, Maiane Dias residia em Vitória da Conquista, cidade onde trabalhava como representante da Hiperfarma, onde fez várias amizades e deixou diversos amigos e também colegas de trabalho muito sentidos. Foi cumprido na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, no dia de ontem, uma mandado de prisão preventiva do suspeito de matar Jones Correia da Silva. Este fato aconteceu em dezembro de 2021. Conhecido como Joaninha, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, conforme relatou o titular especializada, o delegado Rodolfo Faro, a motivação do crime está relacionada a isto. O preso foi submetido ao exame de corpo de delito e está à disposição da justiça no complexo policial do Sobradinho. Nosso giro de hoje, a bordo da sua viatura virtual da Gabi, encerra por aqui. Voltaremos amanhã no Jornal do Meio.
Ainda bem que deu tempo, né, Coutinho? Você concluiu aí e de repente caiu a linha. Ele ia dizer que ele retorna amanhã, viu, gente? Junto conosco na edição de quarta-feira do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir, né, não, Coutinho? Estaremos aqui amanhã, sim, com a fé em Deus. Pontualmente, 1h, vamos tocar aqui rapidamente o noticiário nacional, né? Porque a gente vai ter que finalizar o programa. Marcos, por gentileza, vamos divulgar essa informação para os nossos ouvintes. Ministério da Justiça manda remover filme de Gentili e Porchat. Explica para nós, por gentileza.
Pois é, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, determinou nesta terça-feira, em caráter cautelar, que as plataformas de mídia suspendam em seu portfólio a exibição do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, mas que estreou esse ano em players como a Netflix. Se a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, não for cumprida, as empresas podem pagar multa diária de R$50 mil. A pasta comandada pelo ministro Anderson Torres diz que a medida é necessária, tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista. No longa, o personagem, interpretado por Fábio Porchat, pede para receber uma manipulação sexual de dois estudantes pré-adolescentes. Críticos da obra afirmam que a cena seria incentivo ou normalização da pedofilia. Após comentários negativos recebidos pelo público conservador, o ator principal do filme, Danilo Gentili, declarou que o maior orgulho de sua carreira é que conseguiu desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista.
Me poupa, viu?
É. Vale lembrar que em 2017, quando foi lançada, a produção também foi alvo do público esquerdista. O jornal Folha de São Paulo chegou a publicar texto dizendo que a comédia juvenil ri de bullying e pedofilia. Posteriormente, após muita repercussão, o jornalista responsável pela matéria foi demitido do veículo.
Olha, aqui é uma falta de respeito, é. Gente, esse filme é o fim do mundo. Atenção, pais. Tem classificação de 14 anos, mas não deixe, não, seus filhos assistirem isso. Quando a gente fala que é manipulação sexual, porque não dá, a gente tem vergonha até de dizer, né? Como ele fala lá no filme, é muito pesado.
O termo popular.
Tá? Os pais aí que têm acesso à internet, vão lá pesquisar. Vejam, pelo menos esse trecho do filme, você vê que é absurdo. Então, Danilo Gentili e o Fábio Porchat deveriam procurar ter mais vergonha na cara, né? E respeitar as famílias brasileiras. É o cúmulo do absurdo isso aqui.
Ele quer colocar um cunho político, dizendo que desagradou gregos e troianos na política.
Nada,
não.
A
questão é a família, a sociedade.
Exato, gente. Ele tá claro ali que a pedofilia para eles é normal, né? Com meninos? Que isso? Pelo amor de Deus. Falta de respeito, eu espero que eles paguem por isso lá através da justiça, tá bom? Tudo de forma legal aí. Olha, a nossa última notícia no Nacional, aqui no Noticiário Nacional, a gente fala da questão do ICMS, tá? Agora é lei, ICMS deverá ser cobrado uma única vez e será igual em todo o país. Então, sem nenhum veto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que simplifica a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, dos combustíveis. O tributo estadual único também valerá para o gás natural e para a querosene de aviação, tá? O querosene de aviação. Atualmente, a alíquota do imposto é um percentual cobrado em cima do preço final do litro na bomba, que sofre variações do dólar e do preço internacional. O novo texto, sancionado pelo chefe do executivo, determina que a cobrança ocorra sob o preço na refinaria ou no balcão de importação quando o combustível vier do exterior. Os novos valores ainda serão definidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários da área econômica de todos os estados e também do Distrito Federal. O diesel é o único combustível que deve adotar uma regra de transição emergencial. Enquanto não começar a cobrança única, o valor de referência será a média móvel dos preços nos últimos 5 anos. Após a definição das novas alíquotas, o ICMS só pode sofrer o primeiro reajuste 12 meses depois. Os aumentos seguintes podem ser feitos em intervalos de 6 meses. A lei também reduz a zero as alíquotas federais do PIS/PASEP e da COFINS sobre os combustíveis. Mesmo com a nova legislação, o presidente Bolsonaro não descartou adotar novas medidas para frear a escalada dos preços, como a introdução de subsídios ou até mesmo uma mudança na política de preços da Petrobras. É, porque o povo agradece, a gente não aguenta mais, né? Urgentemente aí, reduzir o valor desse combustível que tá pesado demais. E olha, a gente sempre aqui vem atualizando vocês no noticiário internacional, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Só resumindo aqui as últimas notícias, OTAN alerta sobre armas químicas e diz ter 40 mil militares em fronteiras. Que coisa, hein, Marcos?
É verdade.
Então, parece que eles estão preparados, né? Estados Unidos apresentam sanções à China em caso de apoio à Rússia. Rússia diz na ONU que fará sua própria resolução para a situação humanitária na Ucrânia. China diz que G20 não é lugar adequado para discutir guerra. Rússia, que protestou contra a guerra ao vivo na TV, é localizada por advogado. Ela foi presa, viu? Lá o Putin não aceita, né, Marcos? Nem que diga que é guerra. Você vai preso. E ela entrou ali ao vivo. Ela trabalha na televisão. Ela falou que tinha vergonha de trabalhar naquela televisão estatal, né? Que tava meio que apoiando o Putin. E entrou lá com cartaz ao vivo e fez o protesto dela. Mas infelizmente ela foi presa. E aí o advogado já localizou, né? Pra defendê-la. É, a Rússia proíbe entrada de Biden altos funcionários dos Estados Unidos. E, né, tá proibindo aí. Rússia tenta depor governos de cidades ocupadas, mas enfrenta resistência na Ucrânia. O americano vai retornar, então tá aí, né? Inclusive tem essa última notícia aqui, o americano vai retornar da Estação Espacial em foguete russo.
Olha aí.
Vamos ver, né? Muita coisa acontecendo, hein?
E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, tem uma reunião hoje, né? E a gente espera que depois dessa reunião possa haver um cessar-fogo, né?
É o que a gente mais deseja, né? Porque, como eu vi ontem, né, no noticiário televisivo, né? Falando sobre o Putin estar cometendo crime de guerra. Porque os russos estão atacando residências, né? Estão matando os inocentes. Atacou até hospitais, crianças morrendo. Muito complicado isso aí. A gente não vê a hora, né? Desse cessar-fogo aí acontecer. Que acabe isso logo. Chega. Bem, antes de finalizar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pra ele. Agradecer esse carinho que ele tem conosco sempre. Seu Pedro, da NP. Materiais de construção. Seu Pedro, um abraço aí. Muito obrigada, viu? Tá sempre aí junto conosco, nos apoiando. Marcos, vamos finalizar aqui então, né?
Isso.
A edição de hoje, terça-feira, do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, tranquilidade. Ó, tá chovendo. Muito cuidado aí ao trafegar em estradas aqui da região, tá? Vocês de área de risco também fiquem atentos. Qualquer coisa, acione Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, tá bom? A gente deseja uma tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento de Supermercados Meira. É barato mesmo. Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.